Expresso Cotidiano.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Expresso Cotidiano. Eu sou o Paulo Pereaçu e no episódio de hoje iremos abordar a comunicação nas redes sociais e seus desdobramentos, olha aí. E para esse nosso bate-papo, teremos a presença do psicólogo Fabrício Fedite. Mas antes de iniciarmos nossa entrevista, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, é só buscar Expresso Cotidiano e seguir a gente. Vocês podem mandar mensagens, sugestões de assuntos ou o que você achou do programa. Bom, galera, sem mais delongas, seja bem-vindo, Fabrício.
Grande Paulo Vitor, tudo bom, meu querido? Quanto tempo a gente não se fala pessoalmente? Lembro bem quando a gente batia nossos papos sobre assuntos diversos por horas e horas. Gostei da proposta, vamos conversar. Bom, para quem não me conhece, sou psicólogo, formado em psicologia, tenho bastante interesse pela área da educação, principalmente educação na parte ecológica, né? E com formação em permacultura, algumas vivências em permacultura, né? Sou um nômade também por natureza, então já morei em vários lugares, já vivi várias culturas, né? Diferente, muitas delas, a maioria delas ligadas à terra, né, a lida com a terra, e também sou artista plástico, né, artesão, sobretudo trabalho com madeira. Então acho que nesse momento é como eu posso me apresentar, tá ok?
Maravilha, você é um sujeito de muitas facetas, é um cara que se aprimora a cada dia mais, e eu acho que você é perfeito para esse assunto de hoje. Hoje nós vamos falar, né, como já apresentamos já anteriormente, nós vamos falar sobre o aumento, né, da comunicação nas redes sociais. Então eu gostaria de entrar nesse assunto, eu acho bem legal a gente começar aqui com uma pequena informação, que em 2019, a CopuNation fez uma estimativa que em 2020 aumentaria o número de usuários de 95 milhões para 114,5 milhões de brasileiros nas redes sociais. E ao fim de 2020, eles detectaram que esse número chegou a 141 milhões. Então teve um aumento de 40% acima da projeção. E aí, entrando especificamente no nosso assunto, como que você, né, como psicólogo, e dentre as suas outras profissões também, que tem que lidar com pessoas, como que você avalia essa crescente do povo brasileiro que teve que ficar na pandemia, dentro de casa, em muitas cidades, né, quarentena, lockdown, e as pessoas sem poder saírem, né, só para as necessidades mais básicas e urgentes. Como que você acha que isso se deu na cabeça das pessoas? As pessoas começaram a ter que se sentir obrigadas a ficar em casa, e aí, em casa, né? Você arruma casa, faz uma coisa aqui, outra ali, às vezes a pessoa já trabalhava, né, em home office, mas quem não trabalhava ficou ali um pouco perdido, e aí de repente, será que foi assim? A pessoa de repente chegou e falou assim: quer saber de uma coisa? Vou fazer uma rede social, já que eu não posso me encontrar com ninguém mais na rua, então pelo menos eu vou conversar pela rede social. Foi mais ou menos por aí? O que você acha? Pode dar sua opinião para a gente poder entender melhor como é que chegou a essa situação.
Olha, Paulo, o que eu percebo, o que eu já vi em algumas matérias, é que as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, Facebook, é uma rede que deu muito certo no Brasil. O brasileiro, a cultura brasileira adaptou muito bem. Até, tem até mais popularidade do que os países no qual foram criados, né? Esses meios de comunicação, né? essas redes. Então, assim, a gente já vê que é uma disponibilidade, né? O brasileiro já gosta disso. E eu vejo sim que esse uso das redes é um uso que tende a crescer cada vez mais. Com a pandemia, deu uma acelerada, né? E isso tem fatores super positivos, né? Por exemplo, a nossa classe, né, de psicólogos é uma classe que esses assuntos relacionados ao atendimento online deram uma acelerada, né? Deram uma acelerada, deram uma evoluída. Isso é super positivo, porque abre esse leque de opções, né, para a gente atender. E, no entanto, tem outros fatores, né, que são preocupantes, né? Que, assim, a gente pode pensar no crescimento, né, dessa internetização, né, dessa virtualização das relações. Então, assim, o olho no olho tem ficado cada vez menos comum, né? Uma simples ligação telefônica de um amigo para o outro tem ficado cada vez menos comum, ou seja, menos orgânico, né? As conversas orgânicas, reais, né, tem ficado cada vez mais estranhas, né? Então, assim, esse é um dado, né, para a gente ir pensando, né, ao longo do tempo. Agora, acredito que tenha várias teses e várias pesquisas acontecendo nesse campo com muito mais assertividade, né, do que a gente possa falar aqui brevemente.
Muito curioso essa questão que você está falando, né? Da questão, né? Do olho no olho, da questão mais orgânica, né? O presencial. Você acredita que as pessoas que sempre se sentiram muito inseguras, né? Pessoas que têm dificuldade no relacionamento interpessoal, você acredita que essas pessoas possam ter aumentado, né, durante essa pandemia, né, durante a quarentena, ela possa ter aumentado a quantidade de horas online que de repente possa ter substituído as relações físicas pelas relações na internet? De repente a pessoa né, conversando com outra, não consegue olhar no olho, não consegue desenvolver um assunto, mas na internet aquela pessoa é super divertida, aquela pessoa é descontraída, aquela pessoa conversa durante horas. Você acha que isso pode ter potencializado isso em muitas pessoas?
Ah, sim, existe esses filtros, né? A internet é um grande filtro, na real. A internet, eu poderia dizer que a internet é um filtro da vida, né? Então, assim, existem uns filtros ali. Então, pessoas realmente falam coisas de maneiras que não falariam no olho no olho, né? De frente com uma pessoa. Inclusive, existe o fenômeno das fake news, o fenômeno dos crimes interneticos, né? Onde as pessoas, enfim, se sentem muito mais empoderadas a serem, por exemplo, xenofóbicas na internet, quando não fariam isso pessoalmente, claro, né? Então, assim, penso que com a quarentena isso tenha aumentado, né? Essa disposição, né, das pessoas com uma certa timidez se soltarem um pouco mais na internet e utilizarem mais esse veículo, né? A gente se aprofundando um pouco mais do que o Jung, né? Ele nos fala na sua psicologia analítica, ele nos traz as personas, né? A teoria sobre as personas. Então ele nos diz que todos nós, a gente representa, a gente atua em vários lugares, né? Então existe o Fabrício aluno, o Fabrício professor, o Fabrício filho, o Fabrício psicólogo, né? Então, assim, existe várias personas. Então, assim, quanto mais a gente faz um trabalho de busca de conhecimento, de autoconhecimento, né, de conhecer mais sobre nós mesmos, né, a gente tende a não ficar presos nessas personas, né, ou em uma persona só, né? Então a gente passa a ter mais propriedade, né, desses lugares que a gente transita, né? Então isso dá uma boa pesquisa em relação a esse fenômeno de incentivo a se tornar um personagem na internet, né? Então que personagem é esse, né? Então para que esse personagem, né? Eles servem a quem? Então assim, isso aí dá um bom objeto de estudo, né? Então assim, no caminho do autoconhecimento, né, no caminho de um processo terapêutico sério, né, o sujeito ele vai tendo mais propriedade sobre si mesmo. Então assim, essas personas elas passam a servir mais o self, né? Ela passa a servir mais a esse caminho de que é a individuação, né, que ele chama, que é o caminho de alcançar o self, o si mesmo, né? Aquele lugar onde a gente é, simplesmente é, integrado ao todo. E esse lugar é um lugar de naturalidade, né? Porque a vida é natural, né? A vida não é artificial. Então, esse lugar de ser simplesmente o que é, né? É um lugar de conquista, né? Então, assim, quando ainda não se conquistou esse conhecimento mínimo que seja sobre si mesmo, né? Muitos se utilizam de personagem e de maquiagens, né? Para poder sobreviver, para poder existir, né? Para poder se deslocar, se comunicar, né? E o perigo está justamente aí, esse excesso de maquiagem, esse excesso de camada que sobrepõe aquilo que é natural. Existe um trabalho maior, né, para se retirar todas as camadas e se alcançar aquilo que simplesmente é, né? Então, isso me preocupa realmente, assim, essa relação com a internet, né, de todos esses filtros, todo esse incentivo, né, para que você tenha opinião, para que você se comunique. E se eu não quiser me comunicar? E se eu não quiser ser, e se eu não estiver sendo feliz naquele momento, né? Se eu não estiver no estado de alegria naquele momento? Então existe o imperativo da felicidade, né? Porque essa roupa feliz, né, é uma roupa que agrada mais, é mais popular, né? Então existe esse imperativo. Então aí que eu acho que mora o perigo, né, em relação às redes sociais.
Muito interessante, Fabrício, você está trazendo esse conhecimento, né, esses esclarecimentos para todos nós. E eu gostaria de fazer uma pergunta dentro disso que você está falando, né? Você citou a questão das personas, você falou da questão da naturalidade, né? Que é o envolvimento humano com o ser humano, né? E nós tivemos, né, vários relatos de vários profissionais que houve um aumento na busca, né, dos atendimentos psicológicos, né, dos atendimentos clínicos virtual. Você acredita que há uma relação entre a busca, né, por esses profissionais, né, pelos psicólogos, né? Você acredita que o aumento dessas buscas se deu simplesmente porque a pessoa em casa pensou assim, ah, eu vou, se eu ficar em casa, eu vou, e sem conversar com alguém, eu vou surtar, então eu vou procurar um psicólogo para conversar? Ou você acredita que essa busca, né, por um atendimento se deu de uma maneira mais natural, não somente forçada por uma questão de pandemia? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Ah, sim, eu vejo que o bônus da pandemia, né, a parte boa dessa pandemia, está justamente nisso, né? nesse convite para se olhar para dentro, né? Para ficar mais dentro de casa, né? Para ficar dentro com os seus, né? E contido, né? Enfim, mais próximo, né? Daqueles que você convive mais diretamente, né? E nesse sentido, você é um convite para olhar para si mesmo, que aí os desafios foram bem maiores, né? Acho que se colocou uma grande lupa, né? Então, nessas questões. Então, sim, eu vejo que de forma natural, né? Se podemos dizer assim, a pandemia ela nos trouxe esse convite, né? Para olharmos mais para dentro, né? Para o que está dentro, né?
É bem interessante essa questão, né? Porque você falou do bônus, né? As pessoas estão se sentindo mais, talvez, mais à vontade, né? Em buscar um profissional online, onde tem aí, né? Através dos recursos, né? A internet, computador, telefone, se torna um facilitador, né? Para poder buscar esse atendimento. Ao passo que também os psicólogos, né, os profissionais, né, da saúde mental, eles estão talvez tendo uma facilidade também em receber esses clientes. Na sua visão, como é que o psicólogo, né, como é que foi essa transição para o psicólogo que sempre se acostumou em ir para o consultório, fazer os atendimentos, né, sempre no local de trabalho, né, vamos dizer assim, e agora ele teve que se adaptar a trabalhar em casa, né, e atender esses pacientes de uma forma efetiva, né, da mesma forma como ele atendia. Como é que é a visão do psicólogo dessa adaptação? Durante esse período, né, desde 2020 até o momento.
É assim, a gente está se adaptando, né? Na verdade, essa adaptação ainda está acontecendo, né? Então, assim, é também um desafio para os profissionais também lidar com os recursos tecnológicos, né? De gravar live, de, enfim, editar, né? De circular melhor, né? Nesses canais, né? E sim, na verdade, assim, o setting analítico, né, o local de atendimento, ele continua existindo, respeitando os mesmos critérios, né? Então, assim, horário marcado, né? Seguindo todas as normas éticas, né? Então, sim, é um espaço que está sendo criado, né? Está sendo criado e é um espaço que eu vejo muito positivo. Né? Abrir essa possibilidade, como eu já falei, né? Então a gente ter essa possibilidade de também atender online futuramente, quando, né, a pandemia já se resolver, né, solucionar, eu penso que esse legado vai continuar, né? Esse legado do atendimento, essa porta, né, do atendimento virtual. E eu vejo isso como positivo.
Dentro disso que você está mencionando, eu tenho uma dúvida, e eu gostaria de que você me ajudasse, né, nessa dúvida que eu tenho. A pessoa, quando ela procurava um psicólogo, né, e ela ia até o local de atendimento, ali a pessoa sabia que ela estava num ambiente seguro e fisicamente, né, dizendo, é um local fechado, uma salinha com um conforto, né, com um local para se sentar, enfim, é toda uma questão ali de conforto para a pessoa. Agora, quando a pessoa faz um atendimento online, ela está em casa, de repente em casa ela não tem uma estrutura legal, ela não tem um sofá confortável, ou uma cadeira confortável, ou até mesmo a questão de que de repente a pessoa mora numa casa pequena e os familiares de repente ficam transitando, e aí a pessoa não tem de repente aquela privacidade que ela necessitaria ter, né, para poder estar ali e realmente, né, fazer parte, né, do atendimento. Como que você acha que deve acontecer? Como que você acha que as pessoas, né, que buscam um atendimento psicológico, como que elas têm que se preparar em casa para poder ter o melhor, né, do atendimento? O que você acha que a pessoa tem que fazer? Ela tem que, de repente, se isolar num cantinho, ficar no quarto trancado, ir para o quintal, né, se a pessoa morar numa casa? Como é que você acha que a pessoa pode se adaptar a isso?
Esse realmente é um dado muito importante, né, no processo do atendimento, né, que é o espaço, né, o espaço e tempo reservado para isso, onde a pessoa se sinta ali à vontade, né, para se aprofundar nas suas questões, nas suas emoções, né? Então, o que eu tenho percebido é que tem muita gente fazendo consulta no carro. É um recurso. É um recurso, mas é realmente, né, quem não tem esse espaço e tempo, né, disponível, né, tem utilizado de carro, lugares assim para ter, né, mais, né, criar mais esse espaço de segurança, né, e ao mesmo tempo de privacidade.
Muito interessante essa questão, cara. Porque assim, agora, né, uma outra questão que me surgiu aqui, que eu gostaria de te perguntar, é em relação ao profissional que, né, antigamente, até 2019, né, ele alugava, né, a sala para poder fazer seu atendimento, né, aqueles que não possuem sala própria, né, e tem um, né, demanda um custo, né? De repente a pessoa vai colocar uma internet, né? Tem a questão do condomínio, né, da luz. Então, isso agrega, né, no valor também que a pessoa, né, que o profissional vai cobrar dos seus clientes, né? Isso é normal em qualquer área, né, comercial, vamos estabelecer assim dessa forma, né? A pessoa inclui isso, né? O profissional inclui isso. Você acredita que o profissional agora trabalhando em casa, o valor que ele cobra sofreu algum tipo de alteração? Ele baixou? Ou você acha que o valor manteve-se o mesmo porque já era cobrado em 2019, assim, dessa forma? Como que você acha que se deu essa tratativa nova, né, em relação aos valores do profissional? Quais são os aspectos que você pode falar sobre isso para gente?
Tudo que diz respeito a preço, precificação, né, o valor, né, conforme você está falando, de um atendimento psicológico, né, acontece um pouco no campo do simbólico, né? Então, assim, isso é uma relação que não é tão simples assim, né? Então, é um preço que se dá entre os dois, né, o atendido e o psicólogo. Então, sim, é um raciocínio, né? Ao passo que o psicólogo deixa de ter essa despesa, né, ele poderia repassar, né, esse abono, né, vamos colocar assim, pro atendido, né? No entanto, ele também está tendo outras despesas, né? Está tendo outras despesas. A readaptar o seu local de trabalho é uma questão que ainda não se sabe muito bem como vai ficar, né? Então está tudo ainda, no que se diz respeito, né, a pandemia, ainda não se tem, está tudo ainda um pouco incerto, né? Não se pode bater o martelo em relação a nada ainda, né? Mas isso está sendo realmente pensado e modificado mesmo pela classe. Não só por essa classe, mas por outras, né? A educação também, o campo da educação, existe todo um debate em relação a isso, né? E, enfim, estamos aí, né? Estamos todos reaprendendo, né?
Agora, na sua opinião, e, né, não vou nem falar apenas no campo profissional, mas como pessoal também, né? Nós falamos, né, nós estamos falando, né, do aumento, né, do crescimento das pessoas, da comunicação das pessoas através das redes sociais, né, dos meios tecnológicos. Você acredita, Fabrício, que quando toda a população estiver imunizada e que essa situação de coronavírus tiver passado, e vamos dizer assim, que as coisas tenham voltado ao normal, né? Vamos fazer esse exercício aqui, né, de imaginação. Se as coisas voltassem ao normal, você acredita que as pessoas deixariam um pouco de lado as redes sociais e voltariam mais para o campo pessoal, para o campo orgânico, né, como você estava bem falando no começo? Ou você acredita que as pessoas permaneceriam no meio social, né, na rede social, na internet, fugindo um pouco, né, fugindo mais ainda, né, dos relacionamentos interpessoais, né, dos relacionamentos presenciais? Como que você acha que vai acontecer? Qual que vai ser o tipo de comportamento que você acredita que as pessoas vão ter?
Sinceramente, eu acredito que vai ficar exatamente como está agora. Tem muitos que negam até a existência da pandemia, né? Então, assim, você vê comportamentos bastante irresponsáveis nas ruas, né? E há outros que vão continuar nas suas maquiagens, nas suas negações. E quem se aprofundou ou aproveitou, né, para se aprofundar um pouco mais nesse processo, vai continuar se aprofundando, né? Vai continuar bem aproveitando, né, o mergulho em si mesmo. Então, assim, eu vejo que esse movimento é um movimento pessoal, né? Então, assim, voltar como antes não vai, isso é um fato, né? Mas as pessoas, né, elas podem se continuar como antes, né? Num exercício de teimosia, né? Num ímpeto de teimosia. Eu penso assim.
Realmente, esse é um assunto extremamente interessante, um assunto curioso. Eu tenho certeza que para quem está nos ouvindo agora, deve estar gostando muito, porque isso é um assunto extremamente moderno, né? E que vem aumentando a cada dia, né? Não só a questão do comportamento, do aumento, né? Das redes sociais, também como a busca também pelos profissionais da psicologia, né, e utilizando essas ferramentas. Mas infelizmente nós teremos que encerrar o nosso podcast. Porém, antes disso, Fabrício, eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, quais são os seus canais, né, de atendimento, o seu site, o seu blog, o seu canal no YouTube. Vai lá, meu amigo, fala aí, como é que os nossos ouvintes, podem te procurar?
Então, quem quiser fazer contato, marcar alguma consulta, tirar alguma dúvida, a gente pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou ligação para o celular do código 22 992 21 6557. Tá ok? A gente vai responder o quanto antes. Tá ok? Grande abraço, Paulão. Muito obrigado, muito grato aí pelo espaço, sucesso para o seu canal, para os seus empreendimentos, suas ideias. E fico feliz de você estar trazendo informação, né? Mais informação, tá nessa linha de informação aí para o mundo. Grande abraço, muito grato.
Muito bom, Fabrício. Nós aqui do canal é que te agradecemos do podcast Expresso Cotidiano. Desejamos tudo de bom no seu caminho profissional, né? Você como um grande profissional aí, um psicólogo. E inclusive, já vamos deixar aqui agendado, tá, que você irá retornar aqui ao programa para poder falar sobre permacultura, né? Você que é um permacultor, você falou no começo, né, do nosso programa, e é um assunto muito interessante para a gente também estar batendo um papo, trocar aquela nossa ideia e trazer também para os nossos ouvintes um conhecimento a mais, né? Então é isso aí, meu amigo Fabrício. Agradecemos. Fabrício Feidite, muito obrigado pela sua participação.
Expresso Cotidiano.